de renegociar o valor do aluguel devido à pandemia. Desde o início da pandemia, né, do coronavírus, lá para março, assim, muito se falou sobre renegociar a questão de aluguel. Às vezes uma pessoa perdeu o emprego, está com a renda menor, salário reduzido, uma série de fatores aí. E a pandemia não tem fim, né? E agora, ainda é possível fazer esse tipo de renegociação? Como que um inquilino pode negociar, fazer a sua renegociação? Valdenir, bom dia.
Bom dia, Leandro, bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes da Band News FM. É, Leandro, realmente assim, os desafios impostos aí pela pandemia, né, nos impulsionam a trazer reflexões dos mais diversos temas. E acaba que muitos deles são temas jurídicos, né, e que trazem consideráveis repercussões práticas no dia a dia. E, de fato, as discussões e os aperfeiçoamentos relacionados ao mercado imobiliário, eles são dos mais diversos. Um deles, como você muito bem falou, é a locação, né? E dentro do universo de locação existem diversas situações que estão sendo trabalhadas e rediscutidas e remodeladas, né? É, pegando aí o gancho da sua pergunta, nós já estaríamos dedicados a falar sobre o setor de locação residencial. Mas imagina que existe o setor de locação de shopping centers, de galpões, né, comerciais, de loja. Então, são uma série de questões que devem ser, né, realmente avaliadas com muito carinho e critério. É, basicamente, existem hoje duas perguntas que conduzem essa relação, né? A primeira delas é se a perda parcial ou total de renda do locatário, né, aquela pessoa que aluga o imóvel, vai conferir a ela um direito de não pagar o aluguel ou, ao menos, fazer um abatimento do preço anteriormente ajustado, né? E uma outra pergunta que é muito comum é se medidas de proibição ou limitação pelo poder público de um imóvel comercial conferem também ao locatário um direito, né, de não pagamento desse aluguel ou até mesmo um abatimento. O que acontece? A gente precisa ter em mente que qualquer relação locatícia, ela está baseada num contrato de locação que ele é bilateral, onde existem duas partes, né? Ele também é um contrato oneroso, que significa dizer, olha, foi ajustado um valor ali, e é um contrato, né, onde, na palavra jurídica, a gente fala sinalagmático, ou seja, que é um contrato que mantém uma relação de equilíbrio entre si. Então, baseado nesses três conceitos, que a gente consegue trazer um pouco mais de clareza com relação a essas respostas. O fato do locatário ter perdido renda ou ter deixado o emprego, enfim, não ter condições agora, né, de fazer o pagamento dessa locação, não lhe dar o direito de não pagar, né? Por quê? Porque por ser um contrato bilateral, cada um tem que fazer a sua parte. Então, se existe um locador onde ele falou, olha, eu sou dono deste imóvel e eu vou disponibilizar esse produto, esse bem, esse imóvel, para que você faça utilização dele, nada mais razoável que haja uma contraprestação pecuniária de valor que é o pagamento do aluguel, né? Então, de forma objetiva, né, em termos de direito, o fato dele ter perdido renda ou perdido emprego não lhe dá o direito de fazer um abatimento do aluguel ou, né, deixar de pagar esse aluguel. Agora, Cacá e Leandro, né, e ouvintes, é lógico, né, que pro locador não é interessante que simplesmente do dia para a noite ele perca esse inquilino. A situação está bem delicada, então é fundamental que haja um processo de empatia, de relação, de troca de ideia, para que se consiga modular isso daí. E vários estilos de modelo de negócio, de ajuste, são feitos. Muitos que eu tenho observado têm feito um abatimento do valor do aluguel, mas não é um abatimento concreto, é apenas uma suspensão do pagamento. Olha, nós estamos passando por um momento difícil, vamos suspender aqui 20%, vai ajudar. Então, vamos fazer esse pagamento dos 20% quando? Pode ser ano que vem, daqui a 2 meses, 3 meses, 5 meses? Então, há realmente uma mobilização, uma forma de conduzir melhor essas relações contratuais. E, respondendo de forma mais objetiva com relação à parte de locação comercial, ela muda um pouquinho, porque aí teria que fazer uma avaliação específica no contrato de locação para poder identificar o objeto do contrato, porque se for uma relação contratual comercial de qualquer tipo de comércio, no meu entender também não vejo sentido nesse momento haver uma obrigação, né, de não pagar ou haver um abatimento do preço. Agora, o que não podemos deixar de levar em consideração é o valor de avaliação do produto. Então, se eu estou entregando um bem e esse bem tem um valor de avaliação mercadológica e com base nesse valor de avaliação mercadológica eu mensuro um aluguel, pode haver sim, com base em tudo que está acontecendo, uma revisão desse contrato com base na desvalorização imobiliária. Aí, nesse ponto, tem sim direito locatário de fazer, né, uma redução ou até mesmo um abatimento. Agora, logicamente, isso é um processo judicial, precisa de uma avaliação de um corretor avaliador ou de engenheiro para poder mensurar, né, se de fato houve uma desvalorização imobiliária.
Certo. Agora, acho, Valdeni, penso que nesse momento que a gente está vivendo, tem algo que você já falou aqui em outros momentos, mas tem um ponto aí que é o bom senso. Porque todos nós estamos vivendo e sabendo da situação que todos também estão passando. Redução de salário, eventualmente a pessoa fica sem rendimento durante um período, se ela for autônoma. Uma série de situações econômicas que estão tornando a vida de todo mundo mais difícil. Então, num caso como esse, se a pessoa não está se aproveitando do momento, porque tem isso também, tem gente que se aproveita da situação para tirar ali a sua vantagem. Mas se a pessoa é comprovadamente uma boa inquilina, fez sempre os seus pagamentos em dia e é sabidamente uma pessoa afetada por essa situação que a gente está vivendo da pandemia, acho que parte que o proprietário tem de partir da ideia também de que ele tem que ceder algo para não perder um bom inquilino, até porque ele não tem a garantia de que ele vai ter um novo inquilino num prazo curto e com a mesma qualidade desse inquilino que ele já tem ali, né?
Com certeza, Cacá. Eu tive duas situações que se encaixam bem no que você comentou. Uma delas foi qual? O inquilino entrou em contato com um dos meus clientes para poder realmente fazer uma redução do aluguel. Em bate-papo, numa reunião onde eu fui o mediador, realmente tinha uma relação muito amistosa, muito bacana. E ali, você vê, o inquilino trouxe, né, o contra-cheque dele demonstrando a redução, né, da jornada de trabalho dele, naturalmente, né, dos vencimentos dele. E ali, naquela questão de ajuste de percentual, houve realmente um acordo e houve ali um processo de empatia. Você vê, aconteceu uma outra situação idêntica, só com resultado distinto. Por quê? Também eu fazia um trabalho de mediação, perguntei, houve realmente uma redução? Ah, houve, então vamos fazer o seguinte, olha, a gente já teve uma situação aqui, traz o seu contra-cheque, vai ficar legal, porque vai demonstrar para o locador que ele vai se sentir, né, sensibilizado com isso, e resultado. Ele era um funcionário de uma grande empresa, né, e não houve qualquer tipo de redução, né, na folha dele. E aí não foi mostrado o contra-cheque, permaneceu sem redução, né? Uhum. Mas você vê, houve uma tentativa, né, de se angariar, enfim, ganhar algo em razão do processo de pandemia. Então, tem essas questões, né, Cacá, que precisam ser avaliadas com carinho, com sinceridade, com transparência, né, e de fato, aqueles que precisam, né, tem que ver, acho que eu penso também que tem que haver um processo de empatia e tentar alinhar a situação. Da mesma forma, aqueles que não precisam, né, que deem continuidade àquele acordo que foi previamente estabelecido e ajustado, né, através de um contrato de locação, obviamente.
Ok, então. Muito obrigado, Valdeni. Boa semana. Até a próxima terça-feira.
Até a próxima terça-feira. Um forte abraço. Ótima semana a todos.
Para todo mundo.